Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars. Yes. Fala, Giants Nation. Estamos aqui agora para o nosso segundo podcast. Agora esse voltado especialmente para o draft, que já é nessa quinta-feira. E eu estou ansioso, bastante ansioso, porque é draft, amigos. Draft é draft. Eu sou o Arthur, sou um dos administradores da Giants, New York Giants Sports, também New York Giants BR. E comigo vou contar com a presença do Dan, Iago e do João Guilherme, que vão se apresentar para vocês.
E aí, eu sou o Dan, o outro administrador do New York Giants Sports, o do New York Giants BR, no nome lá. E com certeza chegou o draft. Falta menos de uma semana, vamos ver aí quem o Giants vai pegar e depois vem um podcast analisando as escolhas.
Fala galera, sou o Iago, único administrador do Giants Nation BR, e vamos aí na esperança do Giants fazer o melhor possível para nos dar alegria nesse draft.
Falei rapaziada, eu sou o João Guilherme do Giants da DP, tamo aí para comentar o que o Giants vai fazer quinta-feira. Espero que não seja qualquer cagada aí, igual ano passado, que na minha opinião foi uma merda, mas depois o Eli foi bem, mas pra mim no dia eu fiquei putaço, mas vamos ver aí o que vai acontecer.
Que não seja o Zach Charlton. Quinta-feira, como de costume, toda quinta-feira, uma quinta-feira de abril tem o draft, e essa cai agora, nessa próxima quinta-feira, e eu tô esperando o best player available. Na primeira escolha, por exemplo. Porque esse draft é um draft cheio de talento. Eu acho que é um draft muito bom. Porque um cara que pode ser escolhido tanto no top 15, ele pode sobrar lá na segunda rodada. Então assim, é um draft com talento de sobra. De sobra, de sobra. Então analisando o draft em geral, o Giants tem tudo pra fazer uma escolha boa. E sim, que não seja conservador e só em need. Que seja um cara, um playmaker puro, que venha pra ajudar a gente. Porque a gente, querendo ou não, em muitos, muitos anos, a gente vai ser um contender esse ano. Então, a gente precisa de uma peça ou outra pra encaixar o time. E que essa peça venha agora.
Então, assim, as duas posições assim, que eu vejo assim, meio ruins nesse draft, que você falou do talento dele, é QB, que apesar de ser uma posição meio ruim, deve ter alguns reaches por QB, porque sempre dá um reach por QB. E offensive lineman, que nem todo mundo fala por aí. E é outra posição que o Giants precisa muito, mas que, assim, a não ser, eu acho, né, que a não ser que seja o Garrett Bowles, o Giants não deve ir de OL no primeiro round, mas fora isso eu concordo plenamente, o Giants tem total capacidade de pegar um jogador, assim, excelente, porque é um draft cheio de talento e até, assim, não só no primeiro round, o Giants pode fazer um... pegar jogadores excelentes que podem competir para ser titulares no, até, sei lá, o quarto round, quinto round, sei lá, por aí vai.
Então, assim, para mim, os Giants tem tantas opções, assim, do que a gente pode fazer, por exemplo, linebacker, defensive line, running back também a gente precisa, tight end, cara, são várias opções que, tipo, os Giants tem que fazer alguma jogada certa, porque senão, porque nem a gente tá falando, tem muitas opções, são vários talentos dessa vez, e tem que escolher certo. Porque é muita opção. Eu acho que os Giants deveriam ir de OL. Isso aqui nem a gente falou agora. O OL não tem muita opção nessa vez. Então aí é um tiro no pé. Perdemos o Hankins agora. Aí vai ser complicado dessa vez. Vamos ver o que a gente pode fazer.
Eu concordo com o Daniel. Eu acho que com a saída do Hankins abriu uma lacuna na linha defensiva. E esse draft eu acho que vai vir BPA no primeiro round mesmo. Melhor jogador possível. Que pô, seja um jogador impactante. Porque podemos ter um playmaker tanto no primeiro round como no outro round. Tyrande, por exemplo, eu acho que se não for o Howard, eu acho que não vale a pena a gente draftar um Tyrande na primeira rodada, porque o talento é muito vasto. Então eu acho que o Giants é uma equipe coesa, com algumas lacunas que esse draft tem total capacidade de preencher. Espero que faça isso para pra podermos ser um contender real, porque time a gente tem, talento a gente tem, falta preencher algumas lacunas. Espero que esse draft faça isso.
É, e assim, a maioria dos mocks a gente vê, os mocks do Giants, assim, os principais nomes que encaixam pra gente é, se sobrasse, óbvio, que eu acho que é praticamente possível, só se a gente der um trade up, que é o O.J. Howard, Tyrant de Alabama, o David Nyoko, que é o Tyrant de Miami, o Ryan Ramsey, offensive lineman de Wisconsin, o Garrett Bowles de Utah, offensive lineman também. E assim, eu já vi o pessoal botar muito também QB, que a gente até andou discutindo, eu e Dan, que a maioria das vezes era o Deshaun Watson na 23, que assim, me intriga muito escolher um QB nessa primeira rodada, por exemplo, porque, como eu falei, a gente é contender, pela primeira vez em anos a gente não vai ser aquele cara que vai vir de baixo e assustar, surpreender, a gente vai chegar já como uma potência. Então eu não acho que a gente agora, com apenas 3 anos pro Eli Manning, a gente tem que preparar algum time, sabe? A gente tem que preparar o time de agora, não um QB para substituí-lo. Talvez pegar um QB no quarto, quinto, sexto round para baixo, beleza, a gente pode trabalhar um cara. Mas assim, na primeira rodada, eu acho que não é o mais viável para nossa escolha. Acho que a gente pode pegar um jogador melhor nessa escolha. Não sei o que vocês acham sobre esse fato.
É, outro jogador que tá bem presente nos mock drafts pra gente é linebacker, né? Eu já vi Zach Cunningham. Agora com essa situação do Ruben Foster, não sei se ele vai cair até a gente, mas se cair também é uma opção. Mas falando dos QBs, acho que se tiver qualquer jogador que o Giants veja como melhor, a gente não vai de QB no primeiro round.
É, o Giants não tem um histórico de draftar linebacker na primeira rodada. Creio que no linebacker, eu acho que não vem. A gente vai ficar entre tight end, OL. E assim, se fosse pra draftar um linebacker, eu queria que fosse o Jabril. Porque pensa a quantidade de memes que ia ter com o Jabril Peppers. Pensa no sack dele. Bril, Jabril! Que foda. Não, que foda.
Oh, aí ele aí.
O problema do Jabril é que ninguém sabe ainda se ele vai ser safety ou ele vai ser linebacker, né? Ele
provavelmente.
Ele até fez combine nas duas posições, né? Mas. Eu encaixo ele como strong safety, fato.
Provavelmente ele é safety mesmo.
É, e safety a gente não precisa.
Não.
Com certeza não.
Monstro.
O melhor, se for falar de quarterback na primeira rodada, eu acho que seria gastar uma escolha. Porque o Giants não tá em reconstrução. O Giants é um time que está próximo de ser contender. E o draft, o que separa o Giants de ser contender é o draft, que vai preencher as lacunas que o nosso time falta. Então acho que quarterback na quarta, quinta rodada, tudo bem, mas na primeira rodada eu não acredito.
É, a questão do Jarrad Davis, que o Dan falou, que a gente fez até um mock no Twitter, assim, pra brincar, mas a gente fez um mock no Twitter e a gente pôs ele na nossa segunda escolha. Mas muitos insiders lá de Nova York têm posto ele como um grande, tipo, como uma grande possibilidade. Que o Jerry Reese, o McAdoo, gostam muito do estilo de jogo dele. E é o que o Dan falou. Fora a lesão, que é um cara que se machuca bastante na época de college dele, é um cara dominante. É um cara, assim, que tá em toda parte do campo, ele consegue cobrir bem, ele consegue tacliar bem, é rápido, tem uma visão de jogo boa. Então, assim, se vir um cara assim, por exemplo, lá na primeira rodada, vocês não se espantem não, tá? Porque é um cara a ser bem observado, que eu gosto muito do estilo de jogo dele. Ele é lá da Flórida, da Universidade da Flórida. É uma boa pra mim, eu gosto. Se fosse ele escolher, eu ia gostar.
Eu gostaria também, tipo, a gente até colocou ele no segundo round, então não tem motivo pra gente não gostar desse. Se a gente não gostasse, a gente não pegava, né? Mas, assim, a questão é que o estoque dele subiu muito. Então, provavelmente, ele não vai estar no segundo round, como a gente colocou no primeiro mock lá. E pra pegar ele, ou a gente tem que dar um trade-up no segundo round, se ele chegar no segundo round, ou a gente vai ter que pegar ele na pick 23 mesmo. Assim, eu gostaria se a gente pegasse ele na 23. Eu não sei se a gente vai pegar ele, porque, por causa desses problemas de lesão, o Giants, ano passado mesmo, falou nas entrevistas depois do draft que tava tentando pegar os jogadores mais limpos possíveis. Um desses aspectos dessa limpeza seria o cara não ter histórico de lesão, e o Jarrad Davis tem. Mas, assim, eu também não me surpreenderia se ele fosse a escolha, não.
Cara, falando de gosto pessoal, pra mim, o Davis só fica atrás do Foster, que com certeza vai despencar. Então, eu também não me surpreenderia com ele na no primeiro round, não. Mas deixa eu perguntar algo pra vocês. Você acha que vale a pena o primeiro round de uma trade pra draftar o Howard?
Ah, amigo, cara, o Howard é o meu sonho. Eu acho que ele é tudo que falta pra encaixar no nosso ataque, sabe? Porque a gente tem o Odell, tem o Shepard, cara, alvos novos e rápidos. Trouxemos o Brandon Marshall, que é um alvo alto. E só falta um Tyrande de ponta, cara. E o Gerard era aquele cara, eu vejo já ele com a camisa azul do Giants. Eu já imagino ele recebendo o passe do Super Bowl do Eli Manning. Eu aceitaria, fato, uma trade up pra ele.
Empolgou, né? Se vir o O.J. Howard... Já era. Fato.
Entrega as taças. O Jay Howard também é meu sonho. Desde que eu assisti... Assim, eu começo a ver os jogadores do college na época dos playoffs. Eu não assisto muito college na época da temporada. Eu começo a assistir mais nos playoffs. E depois eu vou analisando os jogadores com o passar do tempo. Por tape. Depois que o Giants é eliminado, principalmente se for pros playoffs, né? Aí, e assim, o O.J. Howard... A primeira vez que eu vi o bicho foi nos playoffs. Eu não lembro o jogo, mas eu lembro que ele teve um bloqueio tão sensacional que eu comecei a pensar num Tyrande que bloqueasse no Giants, que não existia na época. Agora tem o Rhett Ellison, mas na época o nosso melhor bloqueador era o Larry Donnell, sei lá.
Nossa.
O Will Ty. Nossa, não tinha como. Não tinha como.
Não fala esse nome não, que até arrepia.
E depois dali, moleque, o Jay Howard virou meu sonho. Eu consigo ver ele com a camisa azul também. Eu daria um trade-up fácil também. Ainda mais pra um time que tem tanto talento, assim, não precisa de... Lógico, precisa de sempre precisa de jogadores, precisa das escolhas, mas quanto melhor pra agora, é mais, tá ligado? Então, eu faria uma trade-up pelo Jay Howard, com certeza.
Teve um mock draft dos nossos amigos do Panthers Brasil, que eles fizeram com o pessoal do EI, se eu não me engano, do Esporte Interativo, que eles botaram a gente fazendo um trade-up até a 13ª, se não me engano, que é a pick de Arizona, e a gente escolheu o Jay Howard nessa. E assim, pô, eu ficaria feliz se a gente daria a nossa pick primeiro e mais uma pick posterior, não sei se era a terceira, a quarta, assim. Eu queimo uma pick dessa pelo
Geraldo. O Pro Football então. Focus fez também. Eles fizeram um trade-up dando a primeira e a nossa terceira escolha pela pick 18 do Titans. E aí a gente selecionava o O.J. Howard.
Então, tem que ver quais escolhas a gente vai gastar por ele, né? Por exemplo, se for a primeira e a segunda, sem chance. Porque tipo, já tem um histórico vindo aí de drafts antigos que tipo a nossa segunda escolha sempre tá indo bem, né? O Landon Collins, o Shepard.
A segunda rodada.
É a segunda rodada. Geralmente sempre a gente escolhe bem, então acho que não vale a pena queimar a segunda escolha. É,
mas pra dar a primeira e a segunda escolha tem que subir, tipo, pro top 10, top 5.
Top
10.
Primeira e segunda escolha lá em cima. Porque
aí eu não sei se eu trocaria também, não.
Porque
aí é muito.
Os times eles gostam muito da segunda rodada. O Giants, então, ele tem uma história, como você falou. E sabia usar muito bem a segunda rodada, porque a segunda rodada é aquilo, né? Você pode ter muitos jogadores de primeira rodada sobrando lá embaixo. Se você souber draftar, assim, a gente, o time pode ir longe, sabe? Porque, tipo, o Shepard, por exemplo, o cara era jogador de primeira rodada, ele era o melhor route runner da liga, do draft, né? E assim, a gente conseguiu escolher ele na segunda rodada. Então, porra, o Landon Collins, cara, porra, talentaço, a gente conseguiu subir por ele na segunda rodada. Então, assim, segunda rodada eu acho que é meio indispensável pra gente hoje, pensando no nosso futuro. Acho que a segunda rodada tem que ser bem trabalhada e executada.
Se eu não me engano, o Richburg também foi na segunda rodada, não foi?
Foi.
E o Jonathan Hankins, que acabou de sair também.
Então, vale a pena.
Então... Pra fechar a primeira rodada, o que, que vocês, assim, qual seria a pick ideal pra cada um de vocês? Vou começar com
o
Dan.
Bom, o O.J. Howard já saiu, né? Estamos falando da pick 23.
Isso, não, sem sonhar, vamos botar o pé no chão.
Sem sonhar, tá. A pick ideal, eu diria Zach Cunningham.
Olha, cara, pra mim a pick ideal do primeiro round é o Hamsik. Pô, precisamos muito de tackle, pra mim ele é o melhor tackle do draft. Pô, tem um bom jogo de pé, equilibrado. Pra mim, se não fosse lesões, ele tava até mais cotado. Mas pra mim é ele.
Pra mim, eu queria um tie-end ainda. Se não dá o O.J. Howard, o David Njoku, pra mim era o melhor.
Pra mim, a pick ideal do Giants nesse cenário todo, eu fico junto com o Dan nessa, é o Zach Cunningham, linebacker de Vanderbilt. O maluco, ele é muito explosivo e rápido, né? E assim, a gente precisando de um linebacker pra fazer a posição ali.
E eu até pensei no Gerard Davis, eu demorei um pouco pra responder, mas que nem a gente falou, a lesão pesou um pouco, e o Zach Cunningham joga o mesmo, se não mais, que ele, então acho que é uma boa escolha e é a pick que eu acho ideal.
Beleza. Agora sim.
No primeiro mock do quarterback, ele escolheu o Zach Cunningham pro Giants.
É, porque é uma pick, digamos que, de segurança pra gente, sabe? Porque é um cara já consolidado lá em Vanderbilt. Então, na segunda, agora vamos falar um pouco sobre a segunda rodada, tá? Que a gente vai focar mais nessas duas rodadas, que são, pra mim, as principais. Então, vamos focar um pouco na segunda rodada. E levando em conta, né? Levando em conta, assim, as possíveis escolhas antes e depois, tá? Pra falar um pouco. Eu, na segunda rodada, de verdade, espero também outro playmaker. Por quê? Eu acho que nessas duas primeiras rodadas a gente tem que botar o time pra jogar. Assim, porra, exemplo, se sobrar um running back bom, assim, como tem caído o Dalvin Cook, como tem caído até o Fournier menos, mas também tem caído o Hendrick Mock. Se sobrar um cara desse, cara, eu não hesitaria, não. Então, eu acho que eu só não escolheria um cara que a gente já tem, tipo um wide receiver. Acho que esse wide receiver é só pro fim mesmo do draft, tá ligado? Então eu iria de playmaker de novo, mesmo com algumas needs ainda.
Eu acho que a segunda rodada a gente pode apostar um pouco mais, até por valer menos que a primeira, obviamente. E, assim, quando eu digo apostar, é porque eu penso nos offensive linemen. E eu acho que, como o draft tá, assim... Não tem um talento de offensive lineman que você fale, nossa, esse cara é, assim, impressionante, ele vai no top 10. Mas tem bons jogadores. Pode ter um talento nível os offensive linemen da primeira. E eu acho que é uma posição que a gente pode olhar na segunda rodada e pode pegar um cara como o Deion Dawkins, de Temple, o Dan Feeney, de Indiana, Taylor Moulton, o offensive tackle de Western Michigan, O maluco de Troy, que eu esqueci o nome, Antônio Garcia. E fora offensive lineman, tight ends. Eu acho que se a gente não conseguir pegar o O.J. Howard e não pegar o Njoku, que nem o João Guilherme acho que a gente devia pegar, acho que tight end é uma boa opção na segunda rodada. Tem o Gerald Everett, talvez o Jake Butt, se a gente acreditar na recuperação dele e quiser... Assim, não acreditar que ele vai estar lá na pique do terceiro round. Quem mais? Evan Engram, que eu não sou muito fã, mas tem gente que é. E por aí vai. Eu acho que vai ser uma pique nesse estilo, assim.
Cara, pro segundo round eu faria uma combinação de Need mais BPA. Meu sonho maior é uma trade-up no segundo round para pro Davis vir pro Giants. Lineback. Mas eu acho que tem tight end playmaker também que pode ajudar no segundo round. De talento não falta, mas eu gosto muito do Evan Engram. Eu sou fã. Eu acho que ele teve 10 de 17 para 337 jardas e 3 TDs em bolas jogadas pelo menos 20 metros. Então ele é um cara que é muito atlético. Muitos o veem como wide receiver, mas eu acho que ele poderia ser um bom tight end pro Giants. Engram ou trade up no Davis.
Pra mim, na segunda rodada, pra mim na primeira ou na segunda tem que sair alguém pra OL. Então, talvez Antônio Garcia, igual o Daniel falou, e citou alguns nomes aí. Eu acho que é importante pegar alguém pra OL, porque a nossa situação lá é complicada. Eu achava que por exemplo, linebackers, alguém pra defesa ia vir em drafts anteriores, mas não veio. Creio que não seja ainda a prioridade, talvez, reforçar a defesa ainda. Talvez, acho que alguém pra OL ainda, na segunda rodada, ou até na primeira mesmo, igual o Igor falou, o Iago, desculpa, eu acho que seja necessidade. Então, alguém aí para o OL, é o que eu quero, assim, para a segunda rodada.
Eu acredito muito que o TE a gente possa ainda encontrar a terceira, quarta, quinta rodada, porque, como eu falei, o déficit de TE nesse draft é absurdo. Eu acho que é um dos melhores de falar em 10 anos, sei lá. Então, eu na primeira escolha, eu gostaria, na segunda rodada, eu gostaria muito de um OL ou de um running back, porque eu acho que Paul Perkins precisa de um cara ali pra dividir, porque muitos já dizem, né, na NFL hoje, um ataque de duas cabeças aí no backfield é praticamente impossível de parar. Eu vi o Atlanta no passado, onde chegou, né, com o Coleman e o Freeman jogando pra cacete os dois. Então, assim, eu gostaria dessas duas. Dan, qual seria a sua escolha ideal para o Giants na segunda rodada?
Acho que eu vou com o Deion Dawkins, offensive lineman de Temple. Gosto dele, gosto muito dele. Acho o trabalho de pés dele muito bom. Acho que ele tem tamanho para ser guard e tackle. Talento também, precisa só de um pouco de trabalho e treino, mas acho que ele tem tudo para talvez ser até titular no primeiro ano dele aí na NFL.
Você, Iago?
Cara, eu faria trade-up para tentar o Davis. Mas eu esqueci de falar de um jogador aqui que eu draftaria também, que é o Caleb Brantley, de Flórida.
Que é um... Ele foi preso hoje,
ele
você
foi
viu, né?
Ele foi preso hoje, ia falar isso agora.
É isso que eu ia falar, que ele bateu na mulher, né? Meu sonho seria uma trade-up no Davis, mas o Ingram cairia bem também.
Só pra falar aqui rapidão, eu esqueci de um jogador também que, se cair pro segundo round, eu acho que é uma baita do estilo e um bom jogador. É, o defensive tackle também, depois que ele falou do Caleb Brantley, eu lembrei que é o Malik McDowell. Ele tá caindo, então se ele cair... Assim,
cada
o Daniel
Jeremiah...
Pois é, e o Daniel Jeremiah lá, e o Bucky Brooks lá da NFL Network, eles fizeram um mock draft e colocaram o Malik McDowell pro Giants na segunda rodada, Eu gostaria muito. Eu acho que, assim, se ele tiver lá, eu acho que é a escolha, inclusive. Mas eu ainda vou com o Deion Dawkins.
Eu escolheria alguém pra OL. Talvez, sei lá, Antônio Garcia. Talvez ele.
Detroit?
É.
Isso, Detroit.
Eu escolheria... É aquilo. Eu escolheria, já falei, um offensive line com um running back. Eu ficaria muito tentado a escolher o Perin. Samar Perin. Running back. Ou algum offensive lineman. Pode ser... Se sobrar lá embaixo, que eu acho muito difícil, o Ball ou o Ramsey, que eu acho muito difícil, ou o Garcia, eu gosto muito do Garcia. E cara, o que eu acho que é Rich também, eu gosto muito do Julian Davenport, de Bucknell, que também é um jogador que tem um porte bom, mas eu acho que ele a gente consegue ainda pegar na terceira rodada, dependendo de como o andamento do campo. Deep ball down the right sideline. It's a jump ball. Odell Beckham Jr. made the catch with one hand for the touchdown. Wow, what a catch by the rookie! Greatest catch I've ever seen. I don't think he stepped down either. Agora falando um pouco sobre o que a gente conhecendo o Giants, né? Que a gente é fã do Giants mesmo, conhecendo o nosso front office, conhecendo o nosso general manager. O que a gente acha que o Giants vai fazer mesmo nesse draft? Começo por você, Dan. O que você acha que o Giants vai fazer mesmo? Pensando nas sete rodadas, assim, no draft em geral.
Bom, eu vou pegar não só pelas sete rodadas e pelo que a gente fez nos outros drafts, mas falando um pouco e avaliando um pouco da entrevista que o Jerry Reese fez esses dias. Uhum. A entrevista pré-draft dele. E assim, ele repete isso várias vezes, mas é verdade, velho. Por incrível que... E assim, o nego tenta tirar as informações dele, mas ele não tá mentindo ali. E ele fala best player available umas 300 vezes. E é isso, eu acho que vai ser o best player available. A gente não sabe o board do Giants, mas eu acho que vai ser best player available nos 7 rounds, inclusive nos 7 rounds. Eu acho que esse draft, apesar de estar cheio de talento, eu não acho que mais de 3 jogadores, talvez menos de, talvez 2, talvez um só, vire titular no time do Giants. Eu acho que os jogadores draftados, eles podem até participar muito do plano de jogo, cada vez mais entrarem na rotação e tal, mas titular mesmo, eu acho que talvez dois jogadores. Porque o nosso time é bom, por eles serem mais inexperientes e tal, eu acho que vai ser por aí. Falando um pouco do que eu espero do Giants nesse draft, eu acho que as needs vão ser preenchidas de uma forma diferente do que foram nos anos passados. Porque assim, o Giants, ele tava pegando best player available, pelo menos eu acho, pelas picks. O Giants tava pegando best player available combinado com need. Assim, o Eric Flowers, que era uma need offensive lineman, ele pegou, que era assim, tinha uma nota alta, tava no topo do board. Tinha outros jogadores, mas a gente preferiu pegar ele porque ele tinha uma nota parecida e era um need. Eu acho que dessa vez não, eu acho que a gente vai de best player available geral mesmo. E pra complementar um pouco do roster, pegar uns jogadores assim, necessários, em posições de necessidade, quando forem o best player available. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí.
E o que tu acha, Iago? Acho que o Giants vai fazer o quê? O que o Jerry Reese vai apontar?
Cara, eu acho que em termos de primeira rodada, eu acho que ele vai de BPA. É o estilo dele, há um tempo. O que eu espero pro Giants é preencher as needs, cara, nesse draft. Eu acho que nós temos running back, tight end, linebacker e defensive tackle e OL como prioridades. Mas no primeiro round eu acho que ele vai de BPA. Se eu fosse falar um jogador que eu acho que ele vai draftar, seria o Cunningham.
E tu, João? O que tu acha?
Bom, eu como sendo o Giants da Depre, vamos falar de tristeza. E eu tô achando que... Vamos ser realistas, vai. Tô achando que pode vir cagada aí, porque eu tô meio preocupado com os últimos anos. Pra mim veio Eric Flowers, que foi uma merda. Veio Eli Apple, que não foi legal. Esse ano eu tô com muito medo. Tem tanta opção boa que é perigoso. Então tem que ter muito cuidado aí. Mas vamos com tudo aí. Eu lembro muito bem do ano passado. Eu tava vendo a pré-estreia de que acho que Batman e Superman, eu tava vendo. E tipo, com o celular ligado, no meio do cinema, assim, só esperando ver quem era a nossa escolha. Eu aqui esperando, pá, esperando. Aí quando eu puxei o celular, eu vi lá e mano, quase fui embora do cinema, velho.
Eu lembro que eu tava em casa e assim, ansiosão, esperando, né? Comentando nos grupos de arte, no Twitter. Aí, pô, eu lembro que tava todo mundo esperando uma coisa. A gente queria o Leonard Floyd, mas o Floyd saiu. Veio o Hargraves, pô. É o Hargraves.
Isso.
E vai lá. Você, com a décima escolha, o Giants escolhe e lá é pro cornerback de Ohio State. Falei, what? Mas what? E assim, eu reclamei muito, cara. Eu reclamei muito da escolha. Eu reclamei muito da escolha porque não era esperado, sabe? É óbvio que a gente não consegue ter ideia do board do Giants, né? Mas não tava no board de ninguém, né? Só do Giants. Então, foi surpresa danada. Mas espero que dessa vez não venha surpresa, pelo amor de Deus. Uhum. Seja algo que a gente vem esperando, que a gente vem estudando aí. Porque senão eu vou ter um mini ataque cardíaco, cara.
Admito que eu critiquei também o Eli Apple, porque... Primeiro que, assim, o cara que eu amava no draft, que era o meu O.J. Howard do ano passado, era o Miles Jack. E ele tava lá ainda, por mais que ele tivesse parado da lesão. E eu rezando pra ser o Miles Jack. Caraca, vem Miles Jack. Porque o nego tava falando que era um problema crônico lá que ele tinha no joelho, mas ele ia jogar ainda uns 7, 10 anos. E eu, velho, 7, 10 anos é muito, velho. Pode colocar esse cara lá. 7, 10 anos, se eu ganhar de um jogador de draft no primeiro round, 7, 10 anos bons, velho, eu tô feliz, aí eu não pego o Miles Jack, aí ainda tinha o Laremy Tunsil e o Vernon Hargreaves. Aí eu lembro que eu tava com um amigo meu, ele também é Giants, e eu tava assistindo draft com ele na casa dele, e eu virei pra ele na hora que o Goodell tava entrando pra falar a pique. Eu virei pra ele e falei, não tem como o Giants errar. Tem três jogadores aí, não tem como errar. Aí o bicho fala, Eli Apple, cornerback de Ohio State. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, não é possível, velho. Isso não existe, isso é impossível. Isso aí não aconteceu. Eu tô sonhando, não é possível. É. Mas pelo menos ele surpreendeu a gente esse ano, ele jogou bem até.
Não, ele jogou bem. A escolha talvez foi cedo, né, demais, mas ele jogou bem, no final ele correspondeu.
É bem suspense, é uma parada bem... Porque a gente não consegue saber o board dos outros times, sabe? Como o Eli Apple tava alto no nosso board, podia estar alto no board do Tampa, que pegou o Hargrave depois da gente. Então assim, o Giants não quis arriscar. Tava alto no board dele e ele... Porra, posso perder essa oportunidade. E foi. Apesar de eu lembrar isso que o Dan falou, que o maior Jack tava disponível e era assim, fato. Acho que todos os torcedores do Giants na época. Mas passou.
Não foi aquela escolha impactante o Laiepo, né? Mas eu vi evolução, principalmente na segunda metade da última temporada.
Ah, com certeza, ele jogou muito bem. Ele fez ali um trabalho.
É importante ter três corners, né? Assim, era uma need corner, tanto que a gente tava pensando no Vernon Hargreaves. Só que a surpresa mesmo não foi corner, foi ser o Eli Apple. Que eu lembro que ele tava cotado. Pra onde, meu Deus? Eu lembro que ele tava cotado, tipo, pra pique quase de playoffs, assim.
Cara,
pique 19.
Ele tava botando ele pro Pittsburgh e pro Miami pro Pittsburgh.
Eu lembro que eu fiquei tipo, caraca, velho, por que a gente não deu trade down? Às vezes eu ainda penso porque talvez a gente conseguisse pegar ele dando trade down, mas assim, ele correspondeu às expectativas, deu tudo certo, nossa secundária foi a melhor da liga, modéstia à parte. Assim, se vier um cara surpresa que jogue bem de novo, eu tô feliz também.
E na época, eu já tava bolado que ele foi escolhido, eu desliguei a televisão na hora. E aí começou a surgir no Twitter vários twitters antigos do Eli Apple falando do Eagles.
Pois é.
Pode crer.
Mas eu comecei a gostar dele e ele respondeu o João também nessa semana, falando que prefere o Pelé do que o Maradona, e eu gostei mais ainda.
Não.
É, verdade.
Não sei se o Dan vai lembrar disso que eu vou falar, mas eu acho que é o Pio, né? O Justin Pio, que também não torcia pro Giants.
Torcia pro Eagles.
O Eagles também, é isso mesmo.
É.
E, pô, o Pio é um monstrinho, né, rapaz? Ali na nossa linha.
É o único que presta junto com o Richmond. O resto é tudo um monte de capraca.
Deixa eu ver. Eric Flau, holding number 74.
Oh,
não, tem falta na jogada, eu já sei de quem é, já sei o que foi. Eu já vejo que é 10 jardas pra trás, eu nem ligo.
Eu passei um tempo vendo jogos no ano passado que eu não conseguia comemorar uma jogada boa antes de ver se tinha bandeirinha no campo. De tão focado que eu tava no Eric Flowers. E ele fazia tanta merda. Eu só comemorava, tipo, com delay. Porque eu falei, vai ter falta?
Não,
vai ter falta. Não, vai ter. Aí comemorava.
Eu não sei quem eu xinguei mais ano passado, o Eric Flowers ou o Tevin Wade.
Flowers. Nossa. Jogava toda hora, ele tava todo dia. Toda hora.
O pior é que quando acabou a temporada, a gente fez um... tipo, um prêmio dos piores jogadores do Giants. E dos melhores também. E o pior jogador do ataque a gente colocou o Eric Flowers, e o pior da defesa a gente colocou o Trevin Wade. Inclusive, falando do draft de novo, cornerback é uma trend, assim, um negócio, meio que um sistema do Jerry Reese. Ele pegou um defensive back em todos os drafts que ele fez até hoje. Eu acho que isso não vai mudar. Também não se surpreendam se vier um cornerback, não no primeiro round, mas bem alto, assim, no segundo, terceiro. Porque o Giants, depois dos três que o Giants tem, o DRC, Janoris Jenkins e Eli Apple, não tem ninguém, né? O Trevin Wade é free agent, que a gente tava falando, graças a Deus ele é free agent.
Vai embora, lixo.
O Cody Sensible foi embora pro Steelers. Então, assim, e o depth de corner é muito bom. Então é bem possível de ter um best player available que seja um corner também. Então eu acho que vai vir um corner nesse draft aí pra compor
o
draft.
E cada vez mais a NFL hoje é jogado o sistema 3 wide receivers ou até 4, né? Então assim, a gente ter no mínimo 4 cornerbacks que podem entrar lá no campo e fazer um trabalho decente é importante, né? É importante demais.
Sim, a gente falou no tava falando do segundo round lá. E se um Quincy Wilson ou Otis Tabor de Flórida, os dois corners de Flórida.
Ou Moreal, né?
Chega...
O tal do Moreal lá, já vi muita gente falando dele que já ainda
o tem. Aquele. O corner de. Putz, como é que é o nome dele agora? Não me... esqueci. Calma. Otis Tabor, Quincy Wilson. Ah, o Adoree Jackson lá de USC. Eu gosto muito dele também, mas bom. Assim, o estoque dele tá bem alto. Tem gente falando até dele no Saints, na pick 32 e tal. Mas se ele chegar na nossa do segundo round, também pode ser a escolha. Então, eu acho que vem um corner alto nesse draft também. É uma outra opção.
Não, e eu acho válido também porque o Cromart se machuca bastante também, né? E é uma boa criar um.
E ele já tá velho, ele. assim, falaram de troca dele.
Cornerback, né? Cornerback tem que ser sempre muito ágil pra acompanhar
ele. É, ele é bem, ele é, assim, eu acho que ele é o jogador mais rápido do time, mas assim, ele, eu acho que ele tem mais 2 anos no contrato dele, ele tá recebendo muita grana, já falaram até do Giants trocar ele e tal. Eu amo o DRC, não me critiquem, porque eu amo ele, mas acho que é uma boa hora pra pegar um corner, pra, ainda mais um draft tão bom de corner, pra já pensar na substituição dele, então.
Não, e lembrando, assim, que pra todo mundo prestar atenção também, que o draft, ele não acaba só na 7ª rodada, não. Acontece muito depois, né, que a gente fica até, os times chamam pra treinar os que a gente chama de undrafted free agent, né. E o Giants tem tido sucesso, cara. Fala pra você que o Giants tem tido sucesso com esse undrafted free agent. Ano passado a gente pegou o free safety, o Andrew Adams, dessa leva. Pegamos o
Okwara também.
De o defensive end lá de Notre Dame nessa leva também. E assim, o Giants, o Reese faz um bom trabalho nessa parte do draft. Porque ainda faz parte do draft, querendo ou não. E a gente pode esperar algo bom de novo. Eu confio muito no Reese nessas partes.
Não. Sim, Victor Cruz foi a drafted free agent.
Pois é. Nessa fase do draft, pós-draft mesmo, né? E assim, por que não sobrar um cara que possa se tornar. O Andrew Adams, cara, foi surpresaça. Fala pra vocês que não esperava, não. Ele errou o primeiro jogo contra o Austin. O livro caiu em cima dele. Depois o cara foi melhor safety. Rookie safety da liga. Né? Então, por que não vir um cara bom de novo nessa parte
aí. Outra coisa que eu acho que pode acontecer nesse draft é que tá, até o Iago falou, mas eu não sei se vai ser no segundo round e nem pelo Jarrad Davis, é uma trade. Eu acho que pode ser a primeira vez que a gente vê uma trade no primeiro round. Eu acho que as maiores chances que a gente teve desde que o Jerry Reese assumiu. E não só no primeiro round, mas eu acho que pode vir uma trade no segundo, terceiro, quarto round também. Porque é um draft cheio de jogadores bons que o Giants pode gostar de um no nível tão alto que faça a trade. Além disso, o Giants está jogando, pelo menos pela estrutura dos contratos e tal, pela idade do time, por como o time está montado, eu acho que o Giants está jogando por agora, né? Tipo, o Giants tá jogando pra agora, pra dar mais um troféu pro Eli, ganhar mais um Super Bowl com o Eli. E eu acho que quanto melhor o jogador que você pegar, mais chance disso acontecer, né? Então, eu não duvido, eu acho que é uma outra coisa que pode acontecer, e eu não duvido, não vou me surpreender se acontecer, é do Giants dar um trade-up por alguém aí, ou um trade-down, sei lá.
Muita gente já vem perguntando, até a gente lá na página, sobre a posição de kicker. Né, porque a posição de kicker hoje do Giants é incógnita. A gente até comentou no último podcast. É uma posição que o Rob Gold foi embora. Né, foi lá pro 49ers. A gente tem só um kicker no roster, que é o Aldrick Rogers.
Que a gente até falou no outro podcast.
Falamos dele, que é um cavalo.
Né,
chuta forte pra cacete. E assim, não acredito que o Giants faça uma loucura, tipo... O Tampa fez ano passado, né? Que muita gente fala, não sei o que, de trazer o Zane Gonzalez, que é o melhor kicker desse draft. Assim, eu acho que se sobrar, tá lá na 6ª rodada, porra, não tem ninguém mais que o Giants esteja tão cotado no board deles, pô, o que a gente vai fazer? Tem o Zane Gonzalez aqui, pega o Zane Gonzalez. É um cara promissor, mas assim, eu acho que a gente pode trazer um cara... Free agent, draft free agent, competir com o Rosas, porque eu acredito muito no trabalho do Rosas. Porque o time gosta dele. Né? O time já vários insiders falam que o Rosas ele é bem visto pelo front office do Giants. Então não tem por que eu discordar disso, né? Porque eu já vi tapes dele, vi que o cara tem força mesmo, tem perna pra jogar na NFL. Então, amigo, eu acho que essa é a única situação que eu vejo da gente trazer um kicker. Nada fora da normal é isso. Não se preocupem com a posição de...
Eu também concordo. Eu vi um vídeo do Aldrick Rosas ontem chutando um field goal de mais de 60 jardas. O cara tem uma perna absurda. se eu fosse escolher um kicker nesse draft, seria no mesmo molde seu. É, sexto round, sétimo round, Zane Gonzalez. Zane Gonzalez, ele tem 96 de 100. Ele fez de 116, ele fez 96. Um 6 na temporada passada, 23 de 25, 6 de 9. Não, 23 de 26, 6 de 9 de mais de 50 jardas. E um de 59. É um cara bom também, mas eu não faria loucura também não.
Só pra comentar aqui, acabou de sair a pick do Giants Brasil no mock que eles estão fazendo lá no Twitter. Tá rolando aquele mock online lá, das diversas páginas. E a escolha do Giants foi o Rashawn Reddick, linebacker de Temple.
É um cara.
Aí, só pra comentar.
Cara que eu gosto, apesar de achar que ele tá subindo muito por causa de um combine bem feito. Mas, assim, é um cara que eu também não ficaria, nossa, poxa, que merda, foi o Reddick. Não. Mas eu ainda preferi o Cunningham, na minha visão de jogo. Porque eu acho que
eu também.
O Reddick, ele tá sendo bem ajudado pelo seu combine. O combine dele foi excelente. E foi subindo, mas... Se eu tiver lá no meu board, por exemplo, eu não sou o Weezy, mas eu ficaria, se ficasse entre o Cunningham e o Redick, eu fato que eu ia no Cunningham.
Eu também iria no Cunningham.
Eu acho que linebacker, os Giants não vai draftar na primeira rodada, não vai não. Porque já vem de, acho que, desde o draft do Eric Flowers, eu já queria um linebacker, alguém pra defesa, e não veio. E eu sempre escutava opiniões de insiders dos Giants. Eles falavam que os Giants não tem essa tradição de trazer linebacker. Por isso que eu tenho esse receio em achar que vai vir linebacker dessa vez. Por isso que eu tento achar que vai vir offensive line, tight end. Por isso que o meu palpite tá entre essas duas posições aí.
Cara, e o Redick, ele deve subir muito também com as notícias do Fosse lá, que não passou no exame de drogas na NFL. É um cara bom, explosivo, muito bom no pass rush, mas eu também prefiro o Cunningham. Gosto pessoal.
Então fechamos por aqui?
Falta só o mock lá, né?
Isso,
do...
isso aí. Fazer um mock geral.
Que a gente acha que a gente vai acontecer.
Vamos entrar num consenso aqui, meter um mockzão. Vamos começar então. Dá um palpite aí, alguém aí, pra gente escolher na primeira rodada.
Njoku.
Aceito. Eu tô de boa com o Njoku.
Também.
Já foi até a nossa escolha no outro.
foi nossa escolha. Eu tô de boa com o jogo, aceito fácil ele. Assim, ainda, tipo, no meu ranking o Cunningham estaria acima, mas... Mas o Njoku, com certeza, eu tô de boa. Tô feliz.
Quem vocês vão? Cunningham ou Njoku? Dan?
Ah, eu vou de Cunningham, eu acho.
Iago?
Pela vasta classe de Tyrande, eu vou de Cunningham também.
João?
Njoku.
Eu vou de Cunningham, então. Primeira rodada é Cunningham.
Mas assim, o. Pode ser, vai, deixa o Cunningham.
Porque eu acho que a gente vai explorar muito mais. A gente tem mais a explorar muito mais o déficit de TE do que de LB. Então, por isso que eu vou muito mais no Cunningham. Na segunda rodada, dá um palpite aí geral. Dan.
Acho que todo mundo concorda que vai ser um OL, né? Assim, todo mundo aceita um OL.
Sim.
Sim.
Então agora, é só...
Quem?
Eu já falei que gosto muito do Deion Dawkins nessa escolha. Eu vou deixar ele aí. Vou falar ele.
João?
Ele com Garcia, Antônio Garcia.
E o Iago?
Entre os dois, eu prefiro Deion Dawkins.
Eu iria de Garcia, mas aí ia empatar. Então,
pode pôr.
Fala.
Pode pôr o Garcia, então. Porque.
Pode pôr o Garcia.
Porque o Deion Dawkins, ele é meio que uma projeção maior que o Garcia, eu acho.
O Garcia já é mais pronto, eu ia falar isso também. Então, beleza, a gente tem Garcia na segunda. Antônio Garcia na segunda rodada. Na terceira rodada. Quem
queria? Rapaz.
Eu acho que é meio difícil disso acontecer, mas eu vou só jogar o nome dele aí, que é o Samaje Perine, que você falou dele, o running back lá. Eu só não sei se ele vai estar lá na terceira, mas. Não sei se é meio sonho, mas.
Cara, eu gosto muito do Perine também. é um cara que, pô, é bem físico, ataca muito os defensores. Eu acho, tipo assim, ele deixa um pouco a desejar no bloqueio só. Mas, pô, eu ficaria satisfeitaço com um Pirani na terceira.
É, de QB, o Davis Webb tá muito perto, né? Muito, não, muito cedo, né?
É mais pra baixo.
Ah, é pra baixo ainda, né?
Mas eu acho que ele vai sair bem antes. Sim. Ele é... Assim, eu cotaria ele muito pra baixo, mas eu acho que ele sai antes ainda.
Ele é cru. Pra mim ele é cru. Bem cru.
Eu gosto desse nome, hein? Eu gosto.
Mas pra terceira rodada, qual seria o seu nome?
Rapaz, pra terceira rodada, já sei lá, mano.
É, meu...
É meio, já vai, é meio difícil já se falar um nome.
Eu iria com o Pirine também, então...
É, deixa o Pirine então.
Pode ser, pode ser.
A gente faz um mock meio sonhado, meio justo, sei lá. Deixa ele aí.
É, quarta rodada. Agora que vai ficando mais difícil, eu acho. Porque se na terceira rodada tivesse lá o Jake Butts, Tyrant de Michigan, vocês não pegariam, não?
É uma boa pergunta.
Porque é um cara que se lesionou no bowl, mas, porra, ele era dominante lá em Michigan, cara. Eu gostava muito dele, muito dele. Eu fico meio tentado, juro pra você.
Ele ou o Pirine, você tá perguntando?
Por aí.
Eu vou com o Jake Butt.
E vocês? Iago?
Cara, Jake Butt é um alvo muito confiável, né, cara? É, eu vou de Jake Butt também.
Mas isso aí na quarta rodada?
Não, terceira ainda.
Na terceira.
Terceira?
Trocar, é.
Ah, pelo Pirine.
Uhum.
Ah, não, tranquilo.
Então, Jake Butt, terceira rodada. Na quarta rodada, quem vocês diriam? Ryan Glasgow, DT. Tem outro offensive tackle que é o Davenport, mas acho que é muito difícil ele chegar lá. Tem o James Conner, running back de Pittsburgh. O que vocês acham?
Outro jogador que eu gosto, tipo, que ele é tipo o meu OJ Howard do terceiro, quarto round. É um jogador que, assim, eu amo pra esses rounds. Que eu vejo pouca gente falar. Ele é outro defensive tackle, não é o Ryan Glasgow. Eu vejo muito, muito pouca gente falar dele, mas pelo tape que eu vi dele, eu achei excelente. Jaleel Johnson, defensive tackle de Iowa.
Já vi tapes também e gosto dele, hein? Falar pra você. Acho que é um bom cara.
Eu também. Eu ficaria com ele nesse quarto.
Também joga o nome do Russell Douglas, cornerback. E também joga o nome do Everett, Tyrene. Mas aí já pegamos o Butt. Eu iria de Jaleel Johnson. Iria com você, que é um cara bem nível NFL pra mim.
Eu acho que eu iria de James Conner, de Pittsburgh.
James Conner, ok. Seria de quê? João? É João ou Iaco, que me falou ainda?
Eu iria de James Conner também, Pittsburgh.
Eu iria de Conner também, não teria problema nenhum com ele também não. Acho que é um running back que pode ajudar a gente lá no nosso back.
É, eu também, eu aceito. Assim, eu amo o Jaleel Johnson, mas é porque eu tava pensando no Jamar Williams no quinto round. Já,
é,
mas eu já tava pensando nele, mas pode ser, deixa o James Conner então, e no quinto round já até sei quem vai ser meu jogador.
Então vai lá, então já começa no quinto round então.
Eu começo?
Isso aí. Então fala o que
assim. Beleza. Não, já. Eu vou de defensive tackle, só que agora eu vou de Eddie Vanderdoes, defensive tackle de UCLA.
Intrigante. Joga o nome de Jaron Jones aqui também, DT de Notre Dame.
Uhum.
O que vocês acham? João, tem algum nome aí? Thiago?
Pô.
Cara, eu tinha um nome que eu gosto muito, como running back, só que já saiu, então não tem como. Que é o Donnell Pumphrey, de San Diego State.
Uhum.
Ele é considerado muito baixo pra NFL, mas é um cara que eu gosto também, mas... Já saiu o Conner, então.
Então, eu acho que a gente pode ir desse DT de UCLA, que eu nunca sei falar o nome dele. Pode ser?
Eddie Vanderdoes.
Pode ser.
Vanderdoes.
Sexta rodada. Zane Gonzalez?
Fechou. Aceito. Fechado.
Aceito.
Escolha. E aí, vamos fechar?
Unânime. Acho que é unânime.
Isso, na sétima. Posso jogar o nome de Dural, Trevon Dural? Por que não?
Eu vou de. Vou falar só uma posição na sétima. Assim, você pode jogar os nomes. Okay. Se falar um dessa posição, talvez, sei lá. Mas eu acho que na sétima, um corner.
Corner.
É.
Marcus White.
Eu. Assim, eu não sei se ele vai estar lá na sétima rodada, talvez. Eu acho, na real, que ele não vai estar. Mas é um corner que eu gosto muito também. Eu acho que ele sai na quinta. Não sei. Brandon Wilson, corner de Houston. Eu gosto muito dele. Eu realmente achei a tape dele bem, bem boa, assim, pro jogador de late round. Se ele estiver lá no sétimo, ele é minha escolha, mas não sei se ele vai estar lá.
Eu fecho com ele.
É, pode ser.
Pode ser também.
Então fechamos com o nosso mock draft, que ficou com... Me ajudem aí, gente.
Meio... Cunningham.
Cunningham, Antônio Garcia, Jake Butt, James Conner, Vanderdoes, Zane Gonzalez e Brandon Wilson.
Quando sair o podcast, a gente vai jogar cada um na nossa página, pra vocês terem a ideia do que a gente
tá falando
aqui. Então é isso, galera. Fechou. Fechamos mais um podcast, segundo podcast do Giants, com parceria com o Fambonanet, né, que deu esse estopim pra gente começar a falar. Então é isso, esperamos que vocês gostem desse podcast. Vou ficando por aqui. Voltamos pós-draft com um resumão do que aconteceu, do que achamos, e que não venha muita surpresa. Jerry Reese, faça seu trabalho direitinho, ajude a gente a te ajudar.
Falou pra todo mundo aí, segundo podcast do Giants. Acho que deu pra ter uma ideia boa do draft, a gente conseguiu abordar os 7 rounds. O mock eu gostei, do mock que a gente fez. Se acontecer, tô bem feliz com ele. E obrigado ao Giants Nation e o Giants da Depre aí, pela presença.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acho que abordamos bem o draft. Gostei muito do mock. Preenchemos todas as needs e agradecer aí o Giants Brasil e o Giants Depre.
É isso aí, rapaziada. Obrigadão aí pelo convite. Gostei bastante de participar aí com vocês. E quinta-feira aí, todo mundo me seguindo aí no Giants da Depre. Vamos acompanhar esse draft aí. Se o Jerry Reese fizer merda, a gente vai xingar ele pra caramba. Se ele acertar, é o melhor GM do mundo. Valeu. Abraço.
Valeu, Giants Nation. Big Blue Nation!